Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 20 de agosto de 2020, e eu estou feliz. Ontem a conversa que eu tive com Gustavo Maia foi ótima. Então, só para dar um pouco de contexto, vamos lá. De tempos em tempos, eu invento uns projetos completamente do nada, né? Sem nenhum tipo de planejamento, sem nenhum tipo de estratégia. Normalmente eles têm algum tipo de fio condutor. Eu começo sem saber onde ele vai dar. Eu começo, são todos projetos não comerciais, em que eu absolutamente não ganho nada com isso. É, e foi assim que surgiu lá atrás, bom, sei lá, assim que surgiu o meu primeiro podcast, o Roda e Avisa, assim que surgiu o próprio Radinho de Pilha. Eu não tinha ideia de que a gente estivesse hoje gravando o episódio 900 e sei lá quantos, eu não tinha ideia que fosse durar tanto. Foi assim também com o projeto Leia Vale a Pena, né, em que eu compartilho dicas de leitura. É, aliás, eu logo devo gravar um episódio novo sobre justamente esse livro que eu estou sempre comentando com vocês, que chama O Macaco que Entendeu o Universo. Hoje eu vou comentar mais um pouquinho dele, a leitura está deliciosa. Foi assim que eu fiz também uma coisa épica, que foi o Guia dos Perplexos, onde eu entrevistei 37, nem lembro quantos, amigos da velha guarda da internet, para que eles comentassem um pouco, não só sobre os primórdios da internet no Brasil, mas também a maneira como é que o mercado estava, isso foi alguns anos atrás. Né? E aí, também foi o projeto Desaprenda, esse não foi a lugar nenhum, aliás, eu tenho que ver, o site está dando problema, tenho que ver o que aconteceu com o meu WordPress ali. E agora, faz alguns meses, eu acho, eu comecei um projeto novo chamado Vamos Falar Sobre Impacto. Por quê? Porque eu estava sentindo falta de gente que estivesse incorporando naquilo que ela faz e naquilo que ela fala, a preocupação com impacto ambiental, impacto social, impacto humano, né? Para a gente, alguém que estivesse saindo fora um pouco dessa armadilha de ficar numa caixinha só olhando para o próprio umbigo. E aí eu comecei, faz algumas semanas eu acho, eu comecei entrevistando o Fred Van Amstel, que é um professor de design, o Érico Fileno, que é o líder de inovação e design na Visa, olha, vejam só, né, o Thomas Eckschmidt do Capitalismo Consciente, o César Paes do Movimento Porto Alegre Inquieta, a Gal Barradas também, que é uma consultora em estratégia empresarial. E ontem, né, dessa volta toda, para dar um pouco de contexto, um pouco de história, para a conversa que eu tive ontem com uma figura que eu admiro. Eu fui atrás desse cara, eu tinha conhecido o trabalho, e eu sou cara de pau, eu fui atrás e fiz questão de conhecer e fiz questão de ouvir o que eles estavam fazendo. Então vamos dar um certo contexto. Eu me lembro que alguns anos atrás eu vi, nem sei como, caiu no meu colo a notícia de que uma plataforma brasileira tinha ganhado o prêmio de melhor aplicativo para cidades do mundo. Eu falei, uau! Aí como o tema cidades muito me interessa, sobretudo porque eu sou uma figura muito urbana mesmo, assumo. Eu fui dar uma olhada, a plataforma chama Collab. Ok, é uma plataforma que, em princípio, o que eu entendi inicialmente é que era uma plataforma onde o cidadão podia, sei lá, opinar sobre o que estava acontecendo na cidade, apontar problemas e tal. Ok, fiquei com isso na cabeça. Alguns anos depois eu fui participar de uns projetos na Colômbia, em Medellín, e a gente tinha que propor umas soluções ali, pensando em questões públicas, né, de saúde pública, etc. e tal. Eu fiz uma proposta e eu me lembrei e falei, puxa, eu acho que aquele projeto do Collab encaixaria bem aqui. Naquela época eu entrei, fui atrás, cara de pau, entrei em contato com um dos caras do Collab, ele me explicou como funcionava, eu achei que tinha um encaixe maravilhoso naquilo que eu estava propondo para a cidade de Medellín, e bom, deu tudo errado. Na verdade era uma competição, eu não ganhei. Mas eu ainda acho que a ideia era válida, e não estou sendo aqui, sei lá, vaidoso nem nada. Eu acho que nos tempos de pandemia faria mais sentido ainda, né? Se eles tivessem esse aplicativo hoje, eu acho que eles teriam um controle melhor da pandemia. Aliás, eu vou dar até o link para quem tiver interesse. Eu fiz essa apresentação lá, eu vendi esse peixe lá em Medellín, e eu preparei um videozinho lá contando qual é o projeto tal. É um projeto, na verdade, sobre poluição do ar, mas eu coloquei isso num contexto mais amplo de saúde pública e também de governança, etc. e tal. Bom, ok, quem quiser, eu vou dar o link ali, eu fiz um videozinho bem bonitinho, bem gracioso. O vídeo é uma graça, espero que vocês gostem. Pois bem, aí eu fiquei com essa história collab, e eu continuei atrás dos caras para conhecer um pouco mais. E finalmente eu conheci algum tempo atrás o Gustavo Maia, que é o fundador, é um cara de Recife, e o trabalho dos caras é bárbaro. Eles têm uma plataforma em que você... Ela tem dois lados, o lado do cidadão e o lado do governo. Para o cidadão, é uma maneira do cidadão opinar sobre questões da cidade. É só para cidades, tá bom? Não é para estado, não é para... É cidade. Então, o cidadão pode efetivamente reclamar, opinar, ser convidado a participar e tal. Mas, para o governo, essa plataforma oferece uma série de ferramentas para o governo assimilar, né, tudo o que ele está ouvindo, se organizar de uma maneira mais eficiente e corresponder, ou seja, atuar de uma maneira mais transparente também. Então, a plataforma tem dois lados. Para o cidadão, ela é gratuita. Para as prefeituras, para a prefeitura, ele tem lá uma taxa mensal, mas a ideia é essa, ela ajuda o governo a trabalhar de uma maneira mais eficiente, com mais impacto, justamente impacto onde a cidade precisa de impacto. Né? O impacto, inclusive, é com a cara, com a participação do próprio cidadão. Cara, gênio, um negócio, eu sempre quis conhecer esse negócio de perto. Eu falei, não só eu quero conhecer, mas acho que as pessoas têm que conhecer. Por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu acredito em cidades. Eu acho que estado, país, eu acho que é uma abstração muito difícil. Porque eu habito uma cidade, eu não habito um país, o chão que eu estou pisando é a cidade. Né? Então, eu acho que é mais fácil, pelo menos para mim, me imaginar como um cidadão de São Paulo do que como um brasileiro de que eu não sei, eu acho que cidades, e não sou só eu, na verdade tem vários movimentos no mundo inteiro unindo prefeitos de diversos países, né? Prefeitos unidos jamais serão vencidos, né? Eu acredito nessa questão de cidades. Em segundo lugar, tem uma questão interessante aqui, que é justamente você tentar, justamente hoje, quando as pessoas estão com uma relação muito complicada de desconfiança com relação a tudo, você fazer com que as pessoas se sintam mais donas da sua cidade, mais donas do processo democrático, que elas acreditem mais no processo democrático. E três, tem uma terceira questão aqui, tem uma terceira, óbvio, que é você ver os recursos públicos sendo empregados de uma maneira mais, sei lá, com que tem um legado maior, né? Uma maneira mais fecunda, inclusive, que faz com que novas coisas aconteçam. Tal. Mas tem um outro ponto que é interessante aqui, que é o seguinte, e ontem, acho que de improviso, eu acabei falando uma coisa que vale a pena repetir. Um pouquinho antes da gente entrar no ar, a gente fez uma live na hora do almoço, eu gravei um vídeo, publiquei no Instagram, no Twitter, tal, para chamar as pessoas, né, um teaser. E eu falei uma coisa, olha, uma das maneiras de você julgar ou de você avaliar a grandeza de alguém é você ver a grandeza do problema que ele abraça, né? Que problema que esse cara está abraçando. E isso eu acho que... Eu falei isso de orelhada e eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Porque tem tanta gente por aí, empreendedores, querendo ser unicórnios, resolvendo, sei lá, fintechs, umas coisas completamente... assim, difícil até de você empolgar alguém com o que o cara está fazendo, porque, sei lá. Agora, você abraçar um problema que é, primeiro que é cabeludo, né? O problema da democracia, o problema do convívio humano, o problema da política, é um problema muito mais complicado, muito mais cabeludo, né? Muito mais trabalhoso do que você eventualmente implementar blockchain não sei aonde. Né? Cara, é casca, porque envolve pessoas, envolve agendas diferentes, envolve histórias, envolve expectativas. Mas, cara, olha que problema legal de você abraçar. Né? E o que é interessante, que obviamente é uma plataforma que está aí, ela está se sustentando, né? Não é a coisa mais fácil do mundo, porque obviamente as prefeituras muitas vezes já têm seus times de tecnologia, nem sempre os times de tecnologia estão abertos a uma solução na nuvem, né? Uma solução como serviço, Mas o que é interessante disso é que eles estão se sustentando. E ele até chamou a atenção para... Ele falou, olha, o futuro é das GovTechs. Não é FinTech, HealthTech, é GovTech. O governo tem uma verba colossal de dinheiro para TI, para tecnologia. Colossal. E o governo precisa repensar a maneira como ele tem feito as coisas. Então tem muita oportunidade aí. Bom, em suma, tudo isso. Estou com 10 minutos aqui que eu estou falando... Mas eu acho que é importante a gente chamar a atenção, porque não é uma coisa glamourosa, não é uma coisa que você vai ver uma palestra sexy no Cubo, uma palestra sexy não sei aonde, não tem um cara que ganhou $1 bilhão. Não, aliás, hoje eu vou dar link para uma notícia, a Apple agora vale 2 trilhões graças à pandemia, né? US$2 trilhões, e o Tim Cook, tem uma foto dele ali sorrindo, ele é um bilionário agora. Ok, né? Puxa vida, é disso que a gente precisa, de mais uma empresa trilionária, é disso que a gente precisa, de mais um Jeff Bezos. Quer dizer, o mundo está indo para o saco, esses caras estão justamente capitalizando colossalmente em cima do desastre, né? Não estão necessariamente tornando o desastre menor, né? Isso para mim, grandeza é isso. Grandeza não é o valor financeiro da avaliação dos acionistas da PQP. Para mim, grandeza é você abraçar, mergulhar de cabeça, né, num problema que, puxa, afeta a vida das pessoas diretamente. E que, quais são os impactos disso? Tão legais, não só a questão do recurso público sendo melhor empregado, mas a questão de você, o cidadão, se sentir... de uma certa maneira pertencendo à cidade, ou a cidade pertencendo a ele também, né? Não fica mais aquela coisa como se a gente fosse consumidor da cidade. Não, você passa a ser um ator, um agente da cidade. Desculpa, eu sou um pouco romântico com essas coisas, mas vocês estão convidados. A conversa está no YouTube, também está no Spotify, também está no site Vamos Falar Sobre Impacto. Eu quero muito, espero que eu consiga, eu já tenho ali um ok, trazer para conversar com a gente o André Sturm, que ele tem uma história sensacional ligada à cultura, sobretudo ligada ao cinema. Eu conheço o André faz 20, nem sei, nem quero imaginar quanto tempo, mais de 20 anos, 25 anos, e eu acho o trabalho do cara espetacular, de foco na cultura, levar a cultura, popularizar a cultura. Vamos ver se eu consigo, não sei, né? Vamos torcer. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Aliás, nessa linha aí de problemas que a gente escolhe, tem um artigo bastante interessante aqui, que acho que é no Medium, se eu não me engano, criticando um pouco a turma do machine learning, da inteligência artificial. Por que o cara está percebendo? Ele deve ser um profissional dessa área, e ele percebeu que para os cabeções, lá quem é realmente, né, guru dessa área... Se você chegar lá com um projeto, que sei lá, um projeto desse, olha, eu quero resolver o problema da cidade. Fala, ah, não, esse é um problema, sei lá, eu quero alguma coisa mais difícil, mais cabeluda, eu quero melhorar o índice das redes neurais do não sei do quê. Então você percebe que é o que ele está fazendo, uma crítica aos seus próprios colegas, que para esses caras é mais chique, traz mais prestígio, você escolher problemas que sejam problemas, assim, teoricamente desafiadores, mas que não necessariamente têm impacto nenhum. Né? Na verdade, eles estão jogando para a torcida. E esse é um dos maiores riscos que sempre houve em qualquer disciplina. Na academia, seja o que for, o cara está jogando para a torcida. Se você levar lá um problema que vai, sei lá, melhorar a maneira como o brasileiro se comporta na pandemia, eu falo, ah, cara, isso é coisa, sei lá, para quem? Para o ministro da Saúde. Não, eu estou interessado aqui, né, num teste de Turing, de blá, 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 blá. Muito interessante, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que vale a pena a gente pôr a mão na consciência até que ponto a gente está querendo a aprovação dos nossos pares, a gente quer ser invejado por aqueles, né, por quem realmente é respeitado na área, ou a gente quer fazer diferença. Eu, aliás, vou fazer um parêntese aqui, já que a gente está falando de decisões pessoais. Eu lembro que eu me formei em rádio e TV, né, fiz comunicações, rádio e TV, e eu tinha uns amigos que foram fazer cinema, e o pessoal do cinema torcia o nariz para a gente. Ah, não, o importante é fazer cinema, e de preferência cinema que desse errado, né? Porque se você fez cinema que deu certo, né, que fez dinheiro, então você é um vendido para o sistema capitalista, o verdadeiro cinema é o cinema de arte, autoral e tal. E aí, obviamente, lógico, alguns deles tomaram um rumo legal e tal. Mas, cara, eu lembro, tinha muita gente ali que queria ficar só nesse discurso, né, de um querendo aparecer mais do que o outro na fila da Mostra Internacional de Cinema. E eu falei, cara, desculpa, eu quero ir onde tem muita gente, cara. Eu quero fazer mídia de massa, eu quero ir para televisão, eu quero fazer diferença, eu quero estar na sala de jantar, né, do Brasil inteiro. Né? E foi o que, para mim, isso é muito mais interessante. E aí, desculpa, eu estou um pouco... está precisando de terapia essa história, mas tudo bem. Eu me lembro há muito tempo atrás, nos primórdios da internet, antes de ficar claro que a internet ia ser um sucesso, a internet era um experimento, né? Eu lembro de um colega que era muito sofisticado, muito inteligente, muito bem nascido, trabalhava num lugar super glamouroso, e ele falava assim, eu quero ser o Fabergé da internet. Fabergé, para quem não lembra, era um joalheiro francês, que fazia coisas absolutamente fabulosas, sobretudo para a família real russa, para o czar russo. Ele fazia uns ovos que eram feitos de, não ovo para comer, pelo amor de Deus, eram umas joias em forma de ovo, e eles eram mecânicos, eles abriam, eles giravam, cara, uma coisa inacreditável, parece uma coisa alienígena. Você procura aí ovos do Fabergé, você vai passar mal. E eu pensei, falei, cara, desculpa, eu quero fazer o Fusca. Né, para mim, o Fabergé não mudou o mundo, o Fusca mudou o mundo. O que eu quero dizer com Fusca? Fusca, eu quero dizer alguma coisa que seja acessível para muita gente. Né, e eu lembro de ter feito essa comparação várias vezes. O que que muda o mundo? A Lamborghini? Não, a Lamborghini vai fazer meia dúzia para milionários e para, sei lá, macho, alfa, babão, ficar, sei lá, passando mal. Mas agora, assim, se você não constrói estradas para os Lamborghinis, você não vale a pena, só tem meia dúzia. Né? Você só constrói uma malha viária, você só constrói todo um ecossistema automotivo na hora que você faz o Fusca. E o PC é o Fusca. Né? Aliás, no começo o PC era o Fusca, o Mac era a Ferrari. Né? A Mac era aquela Ferrari para quem tinha muita grana, mas era muito pouca gente, era uma coisa elitista, né? As coisas da Apple. Mas o que fez realmente surgir esse mercado todo de um computador em cada casa, um computador em cada mesa e depois a internet, foi o PC era o Fusquinha, então eu sempre fui do cara do Fusquinha, então bom, sei lá, desculpa, momento autobiográfico do dia. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Eu fiquei curioso, eu vi outro dia no Twitter uma matemática que eu sigo, que é a Hannah Fry, estou sempre elogiando a Hannah Fry aqui, ela retuitando um cara que estava dizendo o seguinte, alegando que uma das possíveis explicações para relâmpagos são raios cósmicos. Ok, raio, né? Ok, né? Vamos lá. Na verdade, assim, relâmpagos, né? O que a gente chamaria de raio também, não é uma coisa muito bem entendida, né? Mais ou menos, alguns detalhes sim, outras coisas não, mas a questão é que tem muita energia, cai raio toda hora, é uma coisa de louco, mas algumas coisas do mecanismo, como é que acumula tanta diferença de potencial, como é que isso... Algumas coisas não são bem entendidas. E uma das hipóteses para explicar como é que um raio, um relâmpago surge, vem de raios cósmicos. Raios cósmicos são um nome infeliz. Raio cósmico não é um raio, não está caindo, não é Zeus, né, lá em cima, né, jogando raio na cabeça de um capitão, né, na planta. Não. Se bem que podia, mas deixa para lá. Não é, raios cósmicos não são raios, são partículas. O Sol está o tempo inteiro cuspindo partícula, cuspindo plasma, cuspindo elementos, cuspindo prótons. Não só ele, né? Várias as estrelas todas estão cuspindo coisas em altíssima velocidade e essas coisas saem por aí que nem umas loucas, em altíssima velocidade pelo universo e, adivinha, por acaso caem na Terra também. Né? Se a Terra não tivesse atmosfera, a gente já está sendo bombardeado o tempo inteiro por partículas de alta energia, que foram chamadas lá atrás de raios cósmicos. Não são raios, são partículas, tá bom? Então, vem partículas de todo tipo, né? Vem radiação gama, vem a radiação alfa, vem partículas de tudo quanto é tipo. A questão é que, felizmente, a gente tem uma atmosfera, a atmosfera dá uma segurada, e a gente também tem um campo magnético, e o campo magnético também desvia essas partículas de lá para cá, Ok, né? Ou pelo menos protege um pouco a gente. Marte perdeu tudo isso e Marte é um lugar inóspito. Né? A Lua também não tem, a Lua, imagina, a Lua não é um lugar muito legal para você ficar dando bobeira. Porque você vai ser, esses raios cósmicos são um risco, inclusive, para quem está numa estação espacial, é um risco para satélites, é um risco para todo mundo, porque é um bombardeio contínuo. A gente olha lá para o céu, parece uma coisa serena, tranquila, que não está acontecendo nada, não está porque você não está vendo, né? Mas tem um monte de coisa que você não vê que realmente é barra pesada. Pois bem, a ideia é que, para um raio, um relâmpago acontecer, tem uma coisa que é um pouco difícil, que é o seguinte, o ar não é um bom condutor de eletricidade, tá bom? O ar é um material isolante, e um material isolante, ele só é isolante até a página 3, depende de quanta tensão você coloca, né? Então, se você colocar, se a tensão subir demais, uma hora sai uma faísca, vocês já viram isso. Mas essa faísca só vai acontecer quando realmente a tensão for alta demais, aí aquele isolamento ali não aguenta mais. Então todo material é isolante até a página 3, até um certo limite. O limite do ar é bastante elevado. E o mistério é, puxa, como é que você consegue formar uma tensão elétrica tão violenta que consiga romper essa barreira, né, do isolamento do ar? Como que você consegue gerar? Não é possível, porque você precisa de muita, muita, muita tensão. O que essa hipótese sugere, agora vamos lá, é que alguns raios cósmicos, quando eles conseguem entrar na atmosfera, eles ionizam o ar, ou seja, eles são tão energéticos que ele separa as moléculas do ar em íons, e isso faz com que o ar não seja mais tão isolante, ou seja, como se os raios cósmicos abrissem o caminho, criassem o primeiro caminho, e aí diminui a quantidade de energia necessária para o quê? Para o relâmpago acontecer. Então, quando você vê um relâmpago, ele, na verdade, é um relâmpago oportunista que pegou carona no caminho aberto por um raio cósmico. Eu não tinha ideia disso, é uma hipótese, eu vou passar isso para vocês, mas é interessante imaginar que alguma coisa tão prosaica, né, quanto um relâmpago, uma tempestade elétrica aqui, seja conectada a raios cósmicos que vêm do cafundó do universo. Aliás, eu já comentei isso aqui no Radinho, às vezes a gente detecta raios cósmicos aqui tão violentamente energéticos que a gente não consegue imaginar que processo no cosmos consegue gerar tanta energia assim. Pois bem, o cosmos é um lugar movimentado. E falando em campo magnético, eu tinha comentado algum tempo atrás que o campo magnético da Terra, aqui na região do Brasil, estava começando a sofrer uma distorção estranha. Eu acho que é o vácuo na cabeça de um certo capitão sentado numa certa cadeira, né? Isso deve estar distorcendo isso. Não, bom, na verdade, o negócio é o seguinte, o campo magnético da Terra, quando a gente está na escola, a gente aprende aquela coisa bonitinha, Polo Norte, Polo Sul, aí eles desenham aquelas linhas lindas assim e tal. Hashtag só que não. É tudo, né? O mundo, a natureza é muito mais complexa, muito mais bagunçada do que a gente gostaria, né? O campo magnético da Terra é um pouco irregular, né? Tem irregularidades, ele se desloca, porque afinal ele é gerado pelo quê? Por uma massa de ferro derretido que está girando que nem uma louca debaixo dos seus pés, é, sei lá, 3 mil quilômetros de profundidade. Debaixo dos seus pés tem lá um oceano de ferro derretido girando que nem um louco. Convenhamos que isso não é a coisa mais fácil de você controlar, né? Então, então você tem um campo magnético que tem ali algumas coisas difíceis de entender. Pois bem, os cientistas vêm detectando em cima aqui da América do Sul, em cima do Brasil, um pouco ali no Oceano Atlântico, o campo magnético está estranho, ele está ficando um pouco mais fraco ali. E está piorando, e aí inclusive esse artigo, eu já tinha comentado lá atrás, mas esse artigo mostra que talvez isso faça essa anomalia, eles estão chamando de anomalia, né? Essa anomalia no campo magnético, ela inclusive se divide em duas, né? Vai uma anomalia para cá, uma anomalia para lá, sei lá eu. E daí? Não, primeiro é legal para a gente saber que realmente a Terra, ou não só a Terra, o planeta, é uma coisa dinâmica e que a gente entende mais ou menos. A segunda questão é que é legal porque a gente começa a perceber que efeito que o campo magnético pode ter. Em princípio, isso não afeta a vida na Terra. Não, Brasília especificamente, né? né, um certo palácio, em princípio está tudo bem, mas isso afeta o seguinte, satélites em órbita, porque nessa anomalia o que acontece é que, agora vamos lá, vou voltar para os benditos raios cósmicos, certo? O planeta é protegido pelo campo magnético da Terra, então vem aquele toró, é um toró de raios cósmicos que vem do Sol. Então, ele, quando vai chegando perto da Terra, o campo desvia e eles vão embora, passam reto. Alguns entram. E alguns ficam presos e ficam girando em volta da Terra, que nem tontos, né? Tem lá um bando de tonto que fica girando em volta da Terra, umas partículas de altíssima velocidade. É como se fosse um cinturão em volta da Terra. Esse cinturão é chamado de cinturão Van Allen, que, se eu não me engano, parece que é uma banda que deve tocar alguma coisa ruidosa. Não precisa me mostrar, tá tudo bem, eu já ouvi dizer. Mas Van Allen, esse cinturão de partículas que estão girando que nem umas bestas quadradas, e para os satélites esse cinturão é meio difícil, porque ele pode comprometer os equipamentos, pode provocar falhas, mas o que acontece? É só evitar a altura desse cinturão. Se o campo magnético, né, tem essa bendita anomalia, o campo enfraquece, esse cinturão de partículas, esse carrossel de partículas loucas, né, ele se aproxima da Terra, então os satélites acabam tendo que cruzar esse toró de gente louca e isso pode prejudicar o funcionamento. Então veja só, então é os nossos satélites que fazem, sei lá, o teu GPS funcionar, etc e tal, eles podem sofrer por causa dessa anomalia. Agora, você olha no mapa, é em cima do Brasil, é muito engraçado, eu não sei o que a gente está fazendo de errado. Então, eu tinha comentado algum tempo atrás também, que os astrônomos tinham percebido que numa estrela que é super sim, fácil de detectar, uma das estrelas mais notórias no céu, que é a Betelgeuse, ela tinha um brilho extraordinário, ela tinha perdido um pouco o brilho, né? Aí o que será que é? O que será que está acontecendo? Ela vai virar uma supernova? Não vai? Vai explodir? E aí finalmente eles chegaram à hipótese que ela tinha, mais ou menos como o Sol, que eu acabei de falar, ela soltou lá um bafão, ela soltou um pum, né, ela provavelmente está começando a entrar em crise, ela soltou lá uma explosão de material, cuspiu para fora, e esse material, a hora que ele é cuspido para fora, ele esfria, e ele é escuro, ele não é mais luminoso. Então, na hora que ela soltou esse bafão na frente dela, isso obscureceu a estrela para a gente. O que acontece, depois de um tempo, ela voltou à luminosidade normal. Então, a hipótese dos cientistas é que ela soltou um pum. E o que acontece é que aparentemente ela está escurecendo de novo, ela está com problema gastrointestinal, ou quem sabe realmente ela está nos estertores, na agonia. Aliás, uma questão interessante, sabe de onde vem a palavra agonia? Agon, em grego, quer dizer luta. Agonia é a luta com a morte. Pois bem, vamos lá. Falando em luta, tem uma questão interessante aqui. Por que que zebras têm listras? Hein? É bom, ok, eu já tinha visto algumas coisas a respeito, várias hipóteses e tal. Não, ela tem listras porque isso embaralha a vista de um predador. É, mais ou menos. Ah, ela tem listras porque isso cria uma corrente de convecção e ajuda a resfriar no calor. Também não muito. Mas uma hipótese que eles estão conseguindo confirmar aqui é o seguinte. Moscas. Simples assim, moscas. Moscas, aliás, eu tinha um amigo que ele falava o seguinte, ele era americano, ele veio para o Brasil e se deparou, né, com a fabulosa abundância de mosquitos e pernilongos e tal. E aí ele falava assim, cara, pernilongo é a prova da inexistência de Deus. Eu falei, não é possível existir uma divindade e pernilongos ao mesmo tempo. O universo não faz sentido, né? O universo não pode ser um universo bom se existem pernilongos. Então, vejam só, pernilongos podem ter um impacto teológico, religioso, né? Então, imagina na África, você está ali no meio da savana, um calor infernal, um monte de mosca enchendo o seu saco, né, especificamente. Aliás, eu esqueci de comentar outro dia dessa questão de bolsas, depois logo eu comento. E a questão é a seguinte, a tese aqui, eles fizeram testes para comprovar, é que moscas que vão ali querer sugar o sangue de qualquer animal que estiver pastando, certo? A mosca, ela vem se aproximando, pousa, pica e, né, faz a sua refeição. O que eles estão sugerindo aqui é que as listras da zebra embaralham a visão da mosca. A mosca, na hora que ela começa a se aproximar, as listras dão uma ilusão de ótica, elas não conseguem calcular mais a distância que elas estão, e ou elas trombam, ou elas não conseguem pousar e elas eventualmente desistem. Então eles fizeram vários testes, pegaram um coitado um cavalo lá, botaram, imagina, já estava um calor infernal, você ainda bota um casaco no cavalo, cobriram o cavalo lá com uma coisa listrada, soltaram as moscas, tentaram entender como funciona a visão das moscas. Em suma, a listra é justamente para você confundir as moscas. Eu vou começar a andar de roupa listrada. Será que vai espantar pernilongo? Quem sabe? Fica a dica aí para quem é vítima desses vampiros minúsculos. Mas eu falei da questão da bolsa, eu tinha cantado essa bola no episódio anterior, eu esqueci. Era um artigo muito interessante num site de arqueologia sobre bolsas, bolsas, bolsas. A gente está o tempo todo tentando entender a evolução da criatividade humana tal, pelas ferramentas. Ah, o cara fez uma faca de pedra lascada, ele fez um machado de obsidiana, ele fez uma lança com osso de mamute, seja lá o que for, né? Mas acontece que quando as pessoas se deslocavam, certo? Nós éramos caçadores-coletores, nós éramos nômades. Você não tem uma gaveta, né? Você não tem um armário, né? Você não tem uma escrivaninha, você tem que levar isso com você. Então eles chamam a atenção para um item que certamente mudou a história da humanidade, que é a bolsa. Você criar algum tipo de invólucro, vamos chamar assim, de receptáculo, né, que permita que você carregue as suas bolsas, as suas ferramentas de lá para cá. Curiosamente, as ferramentas, elas são de material mais perene, que dura mais tempo. Normalmente as bolsas são feitas de material trançado, podem ser feitas de pele, e isso não sobrevive. Mas aí tem algumas pistas interessantíssimas da importância das bolsas, né? Quando, por exemplo, ali na Áustria encontraram aquele corpo congelado, que eles chamaram de Ötzi, porque se não me engano a região chama Ötzi alguma coisa, acharam lá um cara que em plena idade do bronze, né, sei lá, milhares de anos atrás, o cara ele morreu e ficou congelado, e alguém um dia descobriu o cara na geleira descongelando e, meu, super bem conservado. Você vê a pele, os ossos, o que o cara comeu, você vê os artefatos todos, e ele tinha o quê? Cinturões com bolsas para colocar suas flechas, para colocar o seu arco, para colocar suas ferramentas. Então é muito interessante, porque um item de vestuário completamente, sei lá, é tudo bem, lógico que tem gente que paga uma fortuna por uma Louis Vuitton, mas eu comentei outro dia com vocês que eu sempre ando de bolsa. Sempre porque eu carrego uma câmera, sempre carreguei uma câmera, sempre carreguei um monte de tranqueira. Então, isso para o horror dos meus amigos mais machos alfa, testosterona, que gostam de, né, onde já se viu bolsa é coisa de mulher, eu sempre usei bolsa. Né? Então, eu achei interessante esse toque aí da nossa humanidade, que nem sempre, né, a gente consegue ver sinais disso nos sítios arqueológicos, porque simplesmente isso se desfaz. O que mais que tem de interessante aqui? Tem um artigo, vocês devem ter visto isso, né? Que vocês se interessam por tecnologia, mas está pipocando em todo canto. Eu vou dar uma reportagem da BBC, que é o seguinte: a Apple, que tem todo aquele discurso, ai, a gente não abaixa as calças para o governo, ai, a gente não está nem aí para a questão da polícia, a gente, né, a privacidade é com a gente mesmo, a gente não cede à pressão do governo, né, a gente nunca abre os dados dos nossos usuários. Mas tem uma história aqui meio mal contada de que quando a Apple estava fazendo o iPod, o governo veio com um projeto secreto, super secreto dentro da Apple, para fazer um tipo de iPod especial para o governo, que teria, ele funcionaria como um iPod, ele pareceria como um iPod, para todos os efeitos era um iPod, mas dentro ele teria componentes secretos. Que componentes? Ninguém sabe direito. Mas a história é que só 4 pessoas dentro da Apple sabiam o que estava acontecendo. Era um projeto realmente. Agora, o que era? Um detetor de alguma coisa? Era um gravador? Era alguma coisa tipo James Bond? Alguma coisa de espionagem? Até agora que eu saiba, a Apple não se pronunciou, mas aquele papinho de que a Apple dá uma banana para o governo não está nem aí, acho que acabou de subir no telhado. Falando em privacidade, tem um artigo, dois artigos muito interessantes aqui sobre China. Um deles, bem assim, inesperado, o título é o seguinte: você quer privacidade dos consumidores? Vá para a China. Aí você fala, como assim a China tem privacidade? Mas o artigo é muito interessante pelo seguinte: a questão é, a gente sabe que a China espiona os próprios cidadãos, que todos, né, imagina, tem câmeras de segurança, tudo é monitorado, que você não tem liberdade nenhuma. Mas a questão é, o governo chinês está sendo super duro com a maneira como outras empresas garantem a privacidade dos cidadãos chineses. É ciúme, só ele quer controlar a privacidade dos cidadãos chineses. Então ele vai estar implementando aí regras tão ou mais duras quanto as regras da União Europeia, né? De que, desculpa, calma, não é assim, você não vai poder ficar espionando, só eu espiono os meus cidadãos, tá bom? E eles citam inclusive o caso, que é um caso, para eles deve ser trágico, mas para brasileiro que sofre golpe o dia inteiro, a gente já sofreu golpe aqui em casa, eu já sofri, minha mulher já sofreu, todo mundo já sofreu golpe, todo mundo já recebeu uma chamada do PCC dizendo que era sequestro, imagina, isso é, nem tem graça mais, não é nem mais notícia. Mas uma notícia que comoveu os chineses foi de uma mocinha super simples que economizou a vida inteira para conseguir pagar a faculdade e tal, e aí ela passou na faculdade, aí tinha que pagar, ela recebeu um telefonema e falou, legal, parabéns, você passou, mas você tem que manda para a gente aqui o dinheiro, que é para você já garantir. Bom, ela mandou e era um golpe. E no fim a menina ficou tão desesperada com aquilo que teve um ataque cardíaco e morreu. Essa história correu à China e os cidadãos chineses estão passados, assim, como assim a gente não tem segurança? Como assim os nossos dados podem vazar? Então, curiosamente, né, mesmo numa ditadura, numa tecnocracia, fala o que você quiser, num autoritarismo digital, as empresas talvez tenham que mudar a maneira como elas operam, porque o governo chinês é ciumento, ele não quer compartilhar, só ele vai sacanear os próprios cidadãos, os outros nem a pau. O que mais que tem de interessante aqui? Tem uma outra questão aqui da China, então vamos lá, vou fazer um parêntese. Eu continuo ouvindo aquele meu livrinho, que aliás falta, eu devo acabar hoje, que chama O Macaco que Entendeu o Universo. É um livro que tenta fazer o quê? Ele tenta explicar o nosso comportamento, sobretudo a nossa psicologia, a partir do quê? De Freud, Jung, né? Fala qualquer outra coisa aí. Lacan, não, esquece. Ele vai tentar explicar isso através da evolução. De que maneira a gente teria não só a gente, inclusive chimpanzés, orangutã, gorila, cachorro, gato, tanto faz, a gente teria evoluído alguns traços, né, alguns traços de comportamento que teriam sido úteis ao longo da nossa evolução como espécie. Né? Tanto que eu vou repetir o que eu falei ontem, uma das coisas mais divertidas ele insinuar que grande parte dos transtornos que a gente tem hoje, do sofrimento que a gente tem hoje, é que nós evoluímos para ser, durante muito tempo, para viver, conviver como caçadores, coletores em grupos pequenos onde todo mundo, né, conhece todo mundo, e de uma hora para outra você trabalha numa multinacional de 90 mil pessoas, mora numa cidade de 20 milhões de habitantes e tem como presidente um completo debiloide. Mas, então, uau, você simplesmente pegou um homem das cavernas, um homem das cavernas é um pouco demais, né? Mas você pegou um caçador, coletor, nômade e jogou no meio de Nova York. Então, é isso, o nosso equipamento afetivo, nosso equipamento, nosso software mental, ele evoluiu durante muito tempo para um certo contexto. Esse contexto não para de mudar, porque a gente também tem essa característica, né, de ficar sempre mudando a maneira como a gente vive, mas a evolução é um processo um pouco mais lento do que a cultura. Então eu estava ouvindo esse livro, aliás, ontem estava divertidíssimo, porque ele começou a falar sobre amor. Se vocês querem se divertir, ouçam uma explicação darwinista de por que que a gente sofre por amor, por que que a gente se apaixona, por que que a gente não consegue fazer nada mais nada da vida. E é legal porque ele usa, para ilustrar, ele usa muitos exemplos da literatura. Ele começa esse capítulo do amor usando, inclusive, um texto de um cara que eu estou sempre elogiando aqui, que é o Neil Gaiman, um texto de uma história em quadrinhos do Neil Gaiman, em que a menina está falando, pô, o amor é uma chateação, onde já se viu, você passa a vida inteira aprendendo a ser independente, de uma hora para outra alguém invade o seu peito, arranca um pedaço e vai embora, como assim? Bom, como ele usa textos literários e o texto é muito bem humorado também, a hora que ele vai falar de um tema, puxa, tão misterioso, né, tão mágico, tão inexplicável quanto o amor, tudo faz um pouco mais de sentido. E essa linha que é chamada de psicologia evolucionista é ótima, porque, eu vou fazer um parêntese aqui, repensem qualquer coisa que vocês já leram de Freud, ou já leram de Jung, ou já leram de qualquer outra coisa, porque normalmente essas psicologias não têm fundamento. Não tem nenhum fundamento concreto. Foi achismo, é um belo achismo, né? Talvez faça algum sentido, toda história faz algum sentido, mas não tem fundamento nenhum, não é assim que a gente funciona. Né? Aliás, até vou pegar um gancho aqui, faço esse gancho agora? Vou fazer, vamos fazer. Eu vou dar um link para uma série no YouTube, bastante boa, que é sobre justamente psicologia. E ontem eles fizeram um episódio especial, que era uma coletânea, de 5 mitos de psicologia que todo mundo acredita. Então, o primeiro deles é o mito que você tenha no fundo do seu inconsciente memórias reprimidas que você não consegue lembrar, mas que aí o psicólogo pode ajudar você a trazer à tona. Hashtag não. Não. Não, isso é lenda. O que acaba acontecendo é que no esforço, nessa metodologia de tentar trazer à tona lembranças que nem você lembra, provavelmente você acaba acreditando em coisas que nunca aconteceram. Isso já tem inúmeros estudos mostrando. Não é assim que funciona a sua mente. Você não tem porquê guardar, não tem onde guardar alguma informação que você não queira lembrar. Não é assim que funciona. Esse foi um dos mitos. O segundo mito, foram 5, eu não vou lembrar dos 5 porque eu estou falando de memória. O primeiro dessa história das coisas reprimidas. O segundo, da propaganda subliminar, que não, na década de 50, o pessoal foi no cinema e eles colocaram assim, no meio do filme apareceu um flash muito rápido, compre Coca-Cola, compre pipoca, mas tão rápido que as pessoas não percebiam, né? Você não percebia conscientemente, mas inconscientemente você percebia, isso seria a propaganda subliminar, e aí todo mundo comprou pipoca e Coca-Cola, hashtag só que não, isso é lenda. Isso nunca aconteceu, os números não são esses, e não é assim que a gente funciona, e é mentira que nos Estados Unidos isso seja proibido, né? Que seja ilegal fazer propaganda subliminar. Na verdade, o que eles vão mostrar ali, que estudos demonstram que se você tiver com uma certa propensão, seja com sede, e caso apareça uma mensagem que você não viu necessariamente com muita clareza, isso talvez influencie um pouco a sua vontade de tomar alguma coisa. Mas não é que alguém vai dar um flash muito rápido de uma mensagem que não te interessa, isso vai alterar o seu comportamento completamente. Pois bem, eles falam de 5 mitos. Deem uma olhada, vocês vão achar algum mito ali em que vocês acreditavam e que realmente não tem fundamento, porque, de novo, eu reitero, muitas das teorias sobre a mente eram teorias completamente especulativas, né? A história do id, superego, ego, não é assim que a cabeça funciona. Você bota o cara numa máquina de ressonância, você não vai achar uma sexualidade reprimida, espero não estar jogando fora tudo que você investiu na sua terapia freudiana, deve ter te ajudado, mas provavelmente ajudou você, porque simplesmente o fato da gente conversar com alguém, ou alguém que nos ajude a recontar a própria história, e é isso sim para mim faz sentido, né? Nós somos criaturas que funcionam à base de histórias. Na hora que a gente não consegue contar a nossa história direito, a gente fica infeliz. Na hora que alguém ajuda a gente a contar a nossa história de uma maneira que a gente fique um pouco mais satisfeito, aí os problemas passam. Bom, mas em suma. Mas voltando para a questão evolutiva, um livro que eu recomendei no Leia Vale a Pena, extremamente interessante, ele falava justamente sobre essa questão dos grupos, né? Nós somos criaturas sociais criaturas que inventam regras de convivência. Ó, vamos fazer o seguinte, ninguém vai pegar o que é do outro, ninguém vai fazer tal coisa, vamos jogar o jogo aqui, jogo jogado e tal. Mas a questão é, quando todo mundo conhece todo mundo, é fácil você, né, ter confiança que a pessoa vai seguir as regras, que ela não vai sacanear, que ela não vai mentir. Quando o grupo começa a crescer, ou quando você começa a incorporar gente que é de fora do grupo, essa questão de se o cara está jogando o jogo ou não, começa a ficar um pouco mais difícil. Como é que eu sei que se o cara está sendo sincero? Então, teria começado, ao longo da história humana, né, uma onda de como é que eu demonstro que eu estou jogando o jogo, como é que eu demonstro, como é que eu passo a confiança de que eu estou vestindo a camisa. E aí vem essa história, o cara veste a camisa, aí num bar, aí todo mundo vestiu a camisa, falou, bom, eu tenho que mostrar que eu sou mais confiável, então eu vou tatuar no braço, aí o cara tatua no braço. Então tem uma corrida armamentista, por assim dizer, de maneiras de você demonstrar o quanto você é confiável e quanto você pertence ao grupo. Porque, de novo, vou reiterar, fora do grupo, os humanos piram, eles perdem o pé. Né? A pior coisa que pode acontecer na nossa espécie é você ser abandonado pelo grupo. É a pior fonte de infelicidade, etc. e tal, é você não pertencer mais. Pois bem, então a gente teria instintivamente, né, começado a desenvolver maneiras de mostrar a nossa fidelidade. E isso explica por que tem tanto fanatismo no mundo, tem tanto puxa-saco no mundo, tem tanta, né, patrulha ideológica no mundo. É, e chega uma hora que você demonstrar o seu pertencimento atropela a razão. Então você vai acreditar no Lula ou no Bolsonaro, mesmo que você saiba que são completos sociopatas, mas você quer demonstrar que você ainda acredita, né? Você quer mostrar o seu pertencimento, você quer mostrar que você está ali de corpo e alma. Eu estou contando essa história toda para voltar para a China, porque tem uma notícia muito interessante aqui na China, que o governo chinês, é muito interessante isso, ele está lá agora tentando combater a corrupção ou então qualquer tipo de, sei lá, diferenças ideológicas dentro do próprio partido. Então, olha as metáforas que os caras estão usando para cobrar, né, um pouco mais de fidelidade dos seus próprios correligionários. A metáfora é enfiar a faca mais fundo. Uau! Ou então, tirar veneno do osso. Cara, é aquela história de o cara ter que demonstrar a fidelidade dele de uma maneira quase autoflagelante, né? Provavelmente isso vai ser uma patrulha ideológica, vai ser uma perseguição. É isso o problema de você estar em lugares que são ditatoriais, onde só um tipo de ideia vale, onde não existe espaço para diversidade. Fica uma competição para ver quem é mais igual que os outros. Tem um artigo aqui no G1 que chama a atenção. Vocês já devem ter visto que uma das desculpas que o Bolsonaro dá fala que não, a Amazônia não pega fogo porque a Amazônia é úmida, que realmente demonstra o profundo conhecimento das coisas naturais do nosso capitão. Mas o Pantanal, que na própria palavra Pantanal significa pântano, está em chamas. Ele já queimou o equivalente a quanto? Acho que é 10 vezes a cidade de São Paulo. É um tamanho maior. Desde o começo do ano, ou seja, em 6 meses, foram queimados uma área maior 10 vezes a cidade de São Paulo, que eu não sei se vocês lembram, é grande. Então, o Pantanal já queimou 10 São Paulos. O Pantanal, como é que você queima um Pantanal se o Pantanal é Pantanal? É um pântano, porque o Pantanal está seco. O Pantanal está enfrentando uma das maiores secas dos últimos 50 anos e as pessoas estão queimando o Pantanal. O que isso significa em termos de perda de diversidade biológica, de vida animal? Cara, é absolutamente, de novo, 10 cidades de São Paulo nesse ano, simples assim. E provavelmente aquele completo maníaco, que ainda se diz religioso e devoto, etc. e tal, vai dizer que, imagina, a coisa úmida não queima. Certo, certo. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem uma questão, isso é uma coincidência. Então, assim, vamos lá, já que a gente está falando de natureza, ontem, eu sigo no YouTube a BBC Earth. BBC Earth é uma série de programas de natureza da BBC que costumam ser espetaculares. E ontem eles lançaram um teaser, um vídeo curtinho de 3 minutos, com a narração de uma das figuras mais inspiradoras, mais emocionantes da minha vida inteira, que é o Sir David Attenborough, que é um naturalista. Ele está a vida inteira, ele deve estar com uns 80, 90 anos, e ele continua sendo um defensor do meio ambiente. Ele tem uma narração espetacular, maravilhosa. Eles fizeram um vídeo com as imagens, eu só de falar fico com lágrimas nos olhos, eu nunca vi imagens tão lindas, da diversidade da vida no planeta, na vida subaquática, da baleias pulando, de insetos. Cara, a hora que você vê aquelas imagens, você fala, meu, o que, que a gente está fazendo com esse planeta? A gente não merece. A gente não merece o planeta que a gente tem. A gente fica trancado num cubo de tijolo e cimento e vidro, né, brincando com umas brinquedinhos, umas telas ridículas e jogando fora um absoluto milagre cósmico, para dizer o mínimo, cósmico. Olha Marte, olha a Vênus, cara, um lugar pior que o outro. A gente tem aqui, assistam, é um bálsamo. Se você estiver assim, precisando de um pouco de respiro, né, assistam, são 3 minutos, é a coisa mais bonita possível e imaginável. O que mais? Tem duas coisinhas, três, vai, vamos lá. Uma delas é aqui no Japão, uma cidade no Japão chamada, como é que chama a cidade? Yamato. Yamato, a cidade, resolveu fazer uma campanha para que as pessoas parassem de andar enquanto elas ficam olhando no celular. E tem até uma palavra para isso, uma palavra engraçada, chamada Arukisumaho. Arukisumaho, ou seja lá o que for, isso tem um nome, isso quando você funde duas palavras, né? Eles juntaram duas palavras, uma delas é aruki, que quer caminhar, e outro que é sumatophone, que é smartphone em japonês. Então são aqueles zumbis do smartphone que ficam andando pela rua, ou andando, se arrastando pela rua super devagar, e tropeçando nos outros, né, sendo atropelados e tal. Então é muito interessante porque eles fizeram uma campanha, não é uma lei, não é proibido, mas vamos nos lembrar que o Japão tem uma consciência social fortíssima. A pior coisa que pode acontecer para um japonês, isso até tem um nome engraçado, tem um nome gozado, vamos ver se eu acho o nome aqui. O nome é amar alguma coisa. Você tem o conceito de wa, que é harmonia, e tem um conceito que é muito interessante, que é assim, você ser uma mala sem alça, ninguém, esse é o meiwaku. Meiwaku é você ser um pé no saco, é você ser uma mala sem alça, é você atrapalhar a vida alheia. Isso para o japonês é tabu. A pior coisa que ele pode sentir é que ele está atrapalhando os outros. Então a campanha é justamente para que as pessoas conscientemente não sejam um pé no saco, né? É a famosa Kombi na ladeira, né? Que não sobe e não deixa ninguém subir. Então... O que é mais interessante é que eles mostram outras cidades no mundo tentaram combater isso de alguma maneira. Na China teve cidades que fizeram uma faixa na calçada só para os panacas que andam com o celular na cara. Né? Mas são diversas tentativas. Mas o que é interessante aqui é ver justamente essa questão da cultura, que diferença faz e que diferença fez inclusive na questão da pandemia. Tá bom? Na pandemia, os japoneses e muitos outros asiáticos também se comportaram bem, justamente porque eles têm essa consciência grupal social muito forte. Mas antes que você agora comece a falar, educação, a sociedade... Na minha cabeça, eu estava tentando achar, faz um bom tempo já, alguma história sobre castelos japoneses. Eu tinha lido uma história de que castelos japoneses, eles estão lá lindos, maravilhosos, super bem conservados, mas eles são de madeira. Aí você fala, pera, se é de madeira, como é que se tem, sei lá, 700 anos, 600 anos, como é que ele pode estar de pé? Porque, na verdade, sei lá, a gente faz coisa de pedra, né? E faz e reza para durar. Se não durar, não durou. Agora, essa arquitetura japonesa, é o que estava na minha lembrança, pelo menos, você faz de madeira sabendo que a madeira não vai durar, mas você faz um plano de manutenção contínua, você deixa todas as instruções para você estar o tempo todo mantendo o prédio. Né? É legal essa preocupação com continuidade. Eu nunca mais achei nada disso, mas ontem apareceu lá no YouTube uma série de vídeos sobre castelos de samurai. Eu falei, pô, vou assistir. Quem sabe, né? Eu entendo um pouco melhor. Muito legal, aprendi muito, mas o que é mais interessante é saber que a história japonesa é uma pancadaria. A gente fica vendo o pessoal super zen, aquela coisa, educação, as pessoas tão educadas. Cara, são centenas e centenas de anos de senhores de guerra, de samurais, de matança, e esses castelos eram fortalezas militares porque eles não paravam de se matar o tempo inteiro. Então, antes que a gente romantize e fique sempre, a educação, vamos nos lembrar né, que todo país tem ali um passado, não o passado do Japão com a China, o passado do Japão com a Coreia, ou do próprio Japão interno, as guerras militares, etc. e tal, não são a coisa mais simples do mundo. E aí, só para meio que encerrar, um vídeo que eu achei interessante. Tem um canal de um rapaz, acho que ele é canadense, se eu não me engano, o canal chama Veritasium, é um canal de ciência, ele é um influencer mesmo de ciência, tanto que esse vídeo foi patrocinado pelo Google, e ele resolve justamente, vou escolher um mito, né, uma história dessas, lenda urbana, e vou ver se é verdade ou não. E a lenda urbana é a seguinte: é verdade que a poeira na nossa casa, né, o pó que a gente limpa, né, que o aspirador tira, etc. e tal, que ele é 80% feito da nossa pele? Pois bem, ele vai atrás dessa história, vai tentar ver de onde veio esse número, ele vai tentar ver quanta pele... Bom, em suma, depois de muita... tem vários números muito impressionantes ali. Na verdade, a gente, o tempo inteiro, a gente está criando células novas para a pele. A cada centímetro quadrado da sua pele, você está produzindo milhões de células o tempo todo. Elas vão subindo, aí na camada mais externa, essas células estão mortas, e elas estão ali justamente mortas para proteger você, mais ou menos como o castelo do samurai, certo? A nossa fortaleza é uma camada de células que morreram. Elas protegem você de vírus, bactéria, raios cósmicos, radiação solar, etc. Mas essas células que já morreram, elas vão sair fora, elas vão sair voando. E aí a conclusão é que, na verdade, dependendo de onde você mora, claro, se a janela está aberta, se você mora em São Paulo, se você mora no primeiro andar, que nem eu moro, talvez metade do pó que você tira das coisas e que não para de aparecer venha de você. É muito interessante isso, não só para provocar, nojinho, né? Não, a questão não é essa, a gente até fazer as pazes com a nossa própria natureza biológica, corporal. Quando você está olhando uma pessoa, quando você está olhando para você mesmo, você não é uma escultura de mármore, né? Não é uma boneca de vinil, não é seja lá o que for, né? Um bonequinho do G.I. Joe, de plástico. Não, você é um processo biológico contínuo que não para, que inclusive a fronteira entre o que é você e o que não é você não é tão clara assim, né? Eles até mostram que você carrega, né, com você um ecossistema de micróbios que fazem parte de tudo, do seu cheiro, da sua saúde, né? Então é muito interessante quando a gente começa a ver de um ponto de vista mais naturalista, mas inclusive mais evolutivo, mais natural, mais darwinista, aquilo que não é tão intuitivo assim. Quem sabe dessa maneira a gente se sente mais parte da natureza. Então assistam ao vídeo do nosso amigo David Attenborough na BBC, e também mais parte das cidades e da sociedade humana. Então assistam aí a fabulosa conversa com o nosso amigo Gustavo Maia do Collab. Quem sabe vocês se empolgam com o GovTech. Meu Deus, eu falei muito. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço e até amanhã. E muito obrigado pelos cafés. Super agradeço.